Nessa manhã, eu vou interromper um pouco aqui as nossas reflexões sobre o livro dos Salmos, hoje, domingo, e eu quero compartilhar e meditar com vocês numa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Dos versos 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Rosa Maria, na sua oração, já pediu para que Deus nos abençoasse na leitura e na meditação da sua palavra e nós dissemos o nosso amém. Então agora vamos ler o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus prezados irmãos, todos nós sabemos que existe uma curiosidade latente em todo ser humano. E certamente, se você não fez essa pergunta, você já deve ter ouvido alguém fazê-la. O que existe depois da morte? Afinal de contas, a gente sabe que para alguns não existe absolutamente nada, acaba tudo aqui. É pura matéria, a matéria acabou, não tem nada. As religiões, de um modo geral, procuram responder a essa inquietante indagação, que é uma indagação que tem relação com o próprio sentido da nossa existência aqui, né? Da onde a gente veio, por que que a gente está aqui e para onde a gente vai. Quer dizer, o ser humano, diferentemente dos animais, como disse um certo filósofo, é o único que sabe que vai morrer. Nós sabemos disso. Os animais não cogitam destas coisas acerca de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente vai. Mas nós, seres humanos, temos essa árdua tarefa de refletir sobre o sentido da vida que engloba tudo isso. A Bíblia, claro, ela não silencia acerca desse assunto. A fé cristã, de igual modo, sem dúvida nenhuma. Esse texto aqui que nós lemos é um texto que é um texto de referência. Há um capítulo na teologia sistemática que a gente denomina de o estado intermediário. O que, que diz respeito ao estado intermediário? É o que acontece com as pessoas entre a morte e a ressurreição. Por exemplo, quando morre um nosso irmão na fé, o que, que acontece com ele nesse ínterim? É claro que a gente está olhando do ponto de vista humano, certo? Porque nós somos limitados pelo tempo e espaço. A gente não está vivendo na dimensão ainda da eternidade, ou seja, a gente está preso a esses dois elementos. Por isso que a gente faz essa pergunta. O que, que acontece? O que, que acontece com aquele que em vida não manifestou a sua crença, a sua fé em Jesus? Também a gente indaga isso. É ou não é verdade? Há várias teorias aí. Alguns dizem que as pessoas que morrem, mesmo as crentes, eles estão num estado de inconsciência. Até o dia em que Jesus, voltando, elas forem despertadas, né? E aí também entra até a questão escatológica, que eu não vou adentrar muito aqui. Mas o que eu quero, o foco principal, que alguns dizem assim, não, o crente não tem consciência, eu estou falando agora do cristão, não tem consciência nenhuma do que acontece. Nós não adotamos esse posicionamento, a gente entende que aquele que já parte desta vida está com o Senhor, a partir daquilo que Paulo diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então nós entendemos que o crente, ele já desfruta de um estado de bem-aventurança, de alegria, de paz, mesmo sabendo que a redenção, ela se consumará na ressurreição, porque os cristãos são notadamente aqueles que creem na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne. Certo? E esse texto, ele é um texto também que entra no bojo dessa doutrina do estado intermediário. É um texto de referência. Eu poderia dizer que nessa história contada pelo Senhor Jesus, o véu que encobre a misteriosa passagem do além parece entreabrir-se por alguns instantes e dando-nos um vislumbre, ainda que por alguns instantes, do céu e do inferno. Sim, a Bíblia fala sobre o céu e o inferno. E, como eu disse, desse texto nós podemos extrair vários ensinamentos a respeito desse estado intermediário. Eu, por exemplo, já ouvi vários sermões pregados por eminentes pregadores, batistas, presbiterianos, que trabalham essa narrativa ou essa história contada por Jesus, explorando bastante esses ensinamentos, não é? De que não pode vir ninguém de lá para cá. E os que estão aqui não podem fazer nada para os que estão lá. A realidade do céu e do inferno. Que não há mudança depois que acontece a morte. Agora, eu queria trabalhar essa parábola aqui com vocês, fazendo uma pergunta. Gostaria de levantar uma pergunta aqui, meio provocativa até mesmo. A minha pergunta é, será que foi esse o propósito principal do Senhor Jesus ao contar essa história? E eu ousaria dizer que, repito, por favor, a despeito de podermos extrair insights e alguns vislumbres do que acontece depois que alguém morre, eu não creio que esta foi a intenção primeira de Jesus ao contar essa parábola. Estamos acertados nisso? Ninguém vai sair por aí e falar, o pastor é? Não, não. Porque quando a gente estuda parábolas, o Luciano aqui fez seminário, Jairo, a gente trabalha bastante com a questão da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. E cada gênero literário da Bíblia tem um modo pelo qual ele é interpretado e aplicado. Quando a gente pensa numa parábola, numa história contada por Jesus, a gente não pode se ater a muitos detalhes da parábola, senão ela ganha uma dimensão tão alegórica, tão simbólica, que a gente perde o ensino principal dela. É como se você pegasse a parábola do bom samaritano, lá do jumentinho, que o cara põe em cima, e o jumentinho significa isto. E aí você se perde nos detalhes da parábola e deixa passar o ensino principal. Da mesma forma, eu entendo que isso se aplica nesse texto aqui. Porque há algumas dificuldades também nesse texto relacionadas até na vida por vir. Afinal, aqueles que estão num estado, por exemplo, estão no inferno, poderão ficar vendo os que estão no céu? E os que estão no céu terão a visão dos que estão no inferno? Imagine se eu fosse um familiar meu querido. Eu acho que eu não ia gostar. É claro que eu estou sendo bem humano aqui, estou fazendo uma leitura com a Bíblia, a partir da minha ótica e da minha cosmovisão. Esquecendo, não, o texto bíblico, ele é construído dentro daquela cultura também. Tanto é que Jesus, no lugar da figura de Deus, ele chama quem? Abraão, né? Por que que ele não falou simplesmente no seio de Deus? Abraão, pai dos crentes. Então é claro que nesse sentido, vocês estão entendendo a minha abordagem ou não? Por isso que eu gostaria de tentar ver com vocês aqui nessa manhã, quase que numa conversa, qual o ensino principal de Jesus nessa parábola? Ou em outras palavras, qual é a chave hermenêutica que nos dá o sentido dela? Como nós podemos entendê-la e aplicá-la? E vocês perceberão que ela é extremamente relevante, urgente e desafiadora. Então vamos fazer uma trajetória. Vamos, peço a sua atenção, sua paciência. Hoje a gente tem escola dominical, o almoço é só lá por uma hora. Não vou me demorar muito também, mas vamos conversar sobre ela. Primeiro, vamos começar pelos dois personagens da parábola. A Bíblia começa relatando aqui, e as histórias que contrapõem rico e pobre, é muito interessante, né? Lembrar que o profeta Natan, quando ele quis chamar a atenção do Davi, que ele havia pecado, é nessa linha que ele vai também. Contrapondo aquilo que na nossa sociedade também desde sempre é muito forte. Né? Rico e pobre. Então lá, começa apresentando o rico, dizendo, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então começa assim, havia certo homem rico. E aqui eu começo a meditar nesse texto e começo a perceber que já há alguma coisa de errada na vida desse homem. Pastor, ser rico é errado? Ser rico é mal? Ser rico é pecaminoso? Não. E eu já, para aliviar vocês aqui, lembrar que o pai Abraão foi muito rico. Fiquem com essa informação. Abraão foi riquíssimo. Então não é ainda esse o problema. Mas se tudo que eu posso dizer de uma pessoa é que ela é rica, então é uma informação triste. Porque eu fico pensando, se eu tivesse que falar sobre alguém num ofício fúnebre e não encontrasse outra coisa a dizer acerca daquela pessoa, a não ser que ela tinha sido rica e que tinha vivido de uma forma, vamos dizer assim, ostentava muito. Porque vejam os termos aqui, quando ele fala que vestia de púrpura, era algo caríssimo, era uma cor que tingia os tecidos, que era extraída de um molusco. Vinha da Índia. Caríssimo, assim. caríssimo assim, a gente, ninguém aqui teria condições. Bom, não posso também, não conheço vocês, né? Suponho, eu pelo menos estaria anos luz de ter uma roupa de púrpura. E aquela era a parte externa da roupagem dele. E linhos finíssimos era a parte interna da roupa. Caríssimo. Então era alguém que abria o guarda-roupa assim, só as grandes grifes. E vivia todo dia assim. E todo dia comia de modo esplêndido. Assim, né, com aquela fartura e aquela extravagância, aquele desperdício. Agora a gente vai imaginar, a gente vai entrar na linha de Jesus, vamos imaginar a história agora, né? Mas então, era rico. E a narrativa parece que vai nos mostrar, e eu digo parece porque não é dito explicitamente, que era alguém que vivia muito só para si, né? Que estava vivendo muito para si próprio e o dinheiro. E a Bíblia é muito clara também em relação a isso, embora eu não queira aplicar já ainda essa questão, mas a Bíblia fala, né, que é muito difícil servir a dois senhores, que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. Bom, mas vamos deixar esse personagem aqui e vamos para o outro personagem, que é o mendigo. Olha o contraste. E ó, notem que o mendigo tem nome. Na nossa sociedade, mesmo na sociedade antiga oriental, costumava-se dar nome aos ricos. Os ricos tinham nome. Os pobres, os miseráveis, os indigentes, sem nome. Por que registrar nome de pobre? De indigente? Mas vejam que o nome tem pobre. Vejam como Jesus é muito sutil. Tudo que ele fez com precisão. Porque o nome é Lázaro. E alguém sabe o que significa o nome Lázaro? Lázaro significa Deus ajuda, Deus auxilia, Deus se compadece de mim. Veja, e isso também, indiretamente, nos denota assim, porque vejam que no Antigo Oriente, nome não é simplesmente como hoje, a gente gosta de um nome pelo som, porque está na moda. Nome era algo que estava ligado à realidade própria da pessoa mesmo, ao seu caráter. E aqui, com esse nome, Jesus estava dizendo assim que a única coisa que Lázaro tinha na vida dele era Deus. E dele dependia. A despeito de viver uma vida como a de Jó. Miserável. Eu fiquei pensando, nossa, Deus auxilia. Mas nessa pendura que eu estou, nessa penúria. E vejo que ele era mendigo doente. Às vezes a gente associa o mendigo imediatamente a preguiçoso, não é? Necessariamente não. Ele estava doente, ele não podia trabalhar. Ele estava impossibilitado de fazer. Eu estou agora depreendendo isso. Ele sequer tinha forças para espantar os cães que vinham lamber-lhe as feridas. Olha que quadro degradante. Os extremos. Não é? E o texto fala que ele tentava, não que conseguia. Que ele tentava comer das migalhas. Desejava. É, cair da mesa do rico. O texto vai falar que a porta jazia, a porta era a porta dos fundos. Hoje a gente teria a porta da cozinha, a porta lá de trás. Né? E obviamente o rico ignorava por completo aquele homem ali que jazia. O termo também é interessante, né? Morria praticamente à porta. Então veja, esse é o quadro que nós temos aqui. Nos versos iniciais, os dois personagens. Só que daí o cenário muda. Porque uma é a realidade aqui na Terra. De repente, o cenário muda completamente. Por quê? Porque acontece com o rico e com o pobre aquilo que fatalmente irá acontecer com cada um de nós que está aqui nesta manhã. Morte. A gente vai morrer. É o fim da nossa existência terrena. E o que que tem? Aí a Bíblia já coloca, existe um outro lado. Existe esse lado, existe outro lado. E desse outro, e nesse outro lado, o Lázaro vai para um lugar e o rico vai para o outro. E aí começa o contraste do outro lado. O Lázaro, que nada teve na vida, além da misericórdia divina, agora descansa na comunhão eterna do seu Deus. E como eu disse, certamente, a despeito da pobreza extrema, ele foi um fiel servo de Deus. O Salmo 23 diz uma coisa muito bonita: que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor o acompanhou. E ele experimentou essa palavra do Salmo 23. E agora, ele está no seio de Abraão. Essa é uma expressão lá do Oriente, que significa você estar no seio. Lembra que Jesus chamou João estava reclinado junto ao peito de Jesus? Estar no seio é gozar de uma intimidade, de um lugar de honra jamais imaginado. Todo hebreu adoraria ser ou ficar junto ao seio do pai Abraão. Lembram? Porque o judeu falava assim: temos por pai Abraão. Que era algo maravilhoso você ser descendente de Abraão. De você dizer: olha, eu descendo do pai Abraão dos crentes. Aquela coisa, né? E fala que o Lázaro desfrutava disso. Desse privilégio de estar ali. E o rico, por sua vez, ele foi lançado para longe da presença de Deus. E ali ele curtia sua miserável solidão. E aí começam algumas coisas interessantes na narrativa, né? Porque à distância ele vê a felicidade do Lázaro. E antes, o mendigo esperava pelos restos da sua mesa. Agora o rico anseia pelas gotas de água nos dedos de Lázaro. Porém, entre eles há um abismo intransponível. E aí a gente pode um pouco pensar o que é o inferno. Inferno nada mais é do que estar distante de Deus. Por isso, falando existencialmente, nessa vida, muitas vezes a gente experimenta alguns infernos. Mas não porque as coisas estão ruins necessariamente, mas porque a gente está longe de Deus. Porque às vezes você pode ter tudo e viver mesmo assim um inferno. Você já deve ter convivido com pessoas riquíssimas, mas que não têm paz na vida conjugal. Os filhos, aquela guerra, eles dariam tudo para ter paz. Ricos e vivem um inferno. Ao passo que você já deve ter conhecido também pessoas mais simples, modestas, que entram na casa, você é impactado por aquela aura de paz, fala: meu Deus, Deus está aqui. Alguém me falou agora que está vendendo o seu imóvel, e que o comprador, e essas coisas acontecem, gente, o comprador entrou na casa e falou: nossa, de repente eu entrei aqui, eu vi uma paz tão grande aqui. É aqui que eu quero, aqui que eu quero comprar. Perceba, eu estou falando de coisas assim que a gente sabe que é uma realidade. Mas é claro que o inferno também, colocado de um ponto mais concreto e real, se é que a gente pode dizer assim, inferno é quando a gente, a figura de uma pessoa sedenta, muito sedenta, e que vê uma fonte cristalina. Ele vê, mas jamais pode beber. Então imagine alguém no deserto, extremamente sedento, não tem uma miragem não, ele vê mesmo a fonte, mas por alguma razão ele não pode chegar a ela e beber. O inferno, como disse alguém, é ser obrigado a olhar para a glória de Deus, sem ter acesso a ela. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Jesus veio fazer? nos dar a possibilidade novamente de ver a glória de Deus. Aqueles que o aceitam, não é? E são justificados por graça. Mas eu quero ainda caminhar com vocês aqui na reflexão da parábola. E eu vou agora perturbá-los um pouquinho. Será que essa inversão é verdadeira? A gente gosta quando veja, o rico não é um vilão. Mas a gente gosta, assim, quando aquele que é muito, vou usar uma expressão bem, que a gente usava no interior, metido, né? Se dá mal. E quando o fraco ganha. São histórias que nos seduzem. Não é verdade? Agora, veja bem. Será que essa inversão de sorte no além é verdadeira? O ricaço que levava uma vida folgada a ser torturado, e o pobre Lázaro finalmente compensado por todas as suas dores sofridas? Essa recompensa no céu futura não é uma espécie de uma invenção ideológica maldosa para consolar os miseráveis em seu destino triste e desestimulando-os a lutarem nesta vida por algo melhor? Então a gente diria o seguinte: para acalmar os pobres, fiquem tranquilos, lá no céu vocês terão a recompensa. E geralmente isso quem vai falar são os ricos, né? Será que essa linha meio ideológica aí de luta de classes? Veja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, em outras palavras é: terá sido a pobreza que levou Lázaro para o céu e a riqueza o rico para o inferno? Por isso que a parábola continua. Percebe? Porque Jesus poderia ter terminado ali. Mas a parábola não para ali. Por isso que eu entendo que a chave hermenêutica ainda está um pouco mais à frente. De repente, no diálogo do rico com o pai Abraão, ele começa a ter, o rico, uma abertura para o outro. De repente, ele se lembra que ele tem quantos irmãos? Cinco. Mas vejam que ainda dentro da parábola, ele traz dentro de si aquele ranço ainda de autoritarismo. Ele fala assim: manda que o Lázaro. Ele ainda quer dar ordem. Fala para o Lázaro fazer isso. Mas ele lembra que ele tem cinco irmãos. E ele está vivendo em tormento. Ele está sofrendo terrivelmente. Aí ele propõe algumas coisas ao pai Abraão. Ele se lembra dos cinco irmãos e os vê vivendo despreocupados, que não fazem a mínima ideia do sério risco que estão correndo. Pois os irmãos ignoram completamente que é nessa vida que se define o destino eterno de cada um de nós. E ele pensa e para o seguinte: eles ainda podem mudar o curso de suas vidas. Eles ainda podem, eles ainda têm uma chance. Eles ainda podem ser alertados do perigo que correm. Perceba? Ele já está plenamente consciente de que ele não tem mais oportunidade. E aí a gente volta àquele ensino. Mas ele sabe que os irmãos ainda podem ter a possibilidade de não irem para lá. E de repente ele se preocupa pelos cinco irmãos. Aí ele propõe ao pai Abraão: manda que o Lázaro ressuscite e vá lá na casa de cada um deles e diga: olha, existe sim vida além da morte, existe sim o destino eterno das pessoas. Ou o céu ou o inferno. Só que você tem que escolher já nesta existência. Eles têm chance. Qual foi a resposta do pai Abraão? Qual foi a resposta? Eles têm quem? Moisés e os ouçamos. Em outras palavras, eles têm as Sagradas Escrituras. Eles têm a Bíblia. E aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, o princípio reformado, sola escritura. Eles têm a palavra. E aqui é que está a chave hermenêutica para a gente compreender o ensino principal dessa parábola. E bem como as implicações práticas dela. Não é, em primeiro lugar, e posso ser até julgado por isso, criticado, mas não é, em primeiro lugar, a explicação da vida no além. Ensina. Mas o ponto da parábola, esse é o meu, minha tese aqui. O ponto da parábola é exatamente esse ensino. E o ponto da parábola, aliás, os personagens principais da parábola não são o rico e o Lázaro, são cinco irmãos, somos nós. Nós os que estamos vivos aqui na terra, percebe? Eu tenho que me ver nos cinco irmãos, que ainda têm a possibilidade de nesta vida se posicionar em relação a Deus, a sua palavra. E é aqui que Jesus pega, eu diria assim, no meu pé. E pega no seu pé. Porque, gente, essa questão de riqueza e pobreza é uma questão, por exemplo, a Bíblia fala acerca daqueles que querem ficar ricos. Eu posso ser mediano, mas de repente ter a mesma postura daquele rico, não tendo nada. E o que que Paulo vai dizer acerca daqueles que querem ficar ricos? Que caem em tentação. E ele fala assim, e se perdem muitas coisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Assim como depois ele exorta os ricos do presente século, para que não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona para o nosso aprazimento. Então, a gente está caminhando agora para o núcleo da parábola mesmo. Porque Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas. E eu coloco o seguinte, que nós devemos dar ouvidos a Moisés e aos profetas, se de alguma forma queremos acertar o nosso destino eterno. E tudo dependerá da atitude que nós, sendo um dos cinco irmãos, tomarmos diante da palavra de Deus. O equívoco e a desgraça do homem rico não estavam na sua riqueza, não estavam na sua carteira, não estavam nas suas posses, mas sim na relação dele com a palavra, na qual decidiu-se de fato o destino de sua vida, assim como da nossa também. Se ele tivesse ouvido e obedecido Moisés e os profetas, ele tinha dinheiro para comprar a Torá, porque era muito caro. Mas se ele tivesse, e certamente frequentava a sinagoga, se ele tivesse ouvido no sentido de obedecer a palavra, ele teria aprendido a confiança em Deus. Ele teria aprendido a renúncia pessoal em favor dos outros. Ele teria aprendido acerca da bondade, que é muito ensinada no Antigo Testamento, a ajuda aos necessitados. Ele teria aprendido provérbios dizendo, se as suas riquezas prosperam, não ponha nela o coração. Ele teria aprendido e ele teria ajudado prodigamente o miserável à sua porta. Bastava um dia que ele falasse, olha, em vez de gastar hoje 5 mil reais no meu almoço, eu vou ajudar você. Percebe? Eu estou falando aqui da relação da palavra. E veja, gente, Lucas vai dizer lá, quando Jesus ressuscita e começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús, porque Moisés e os profetas têm que nos levar para Jesus. E ele, quando andando com os discípulos, ele fala assim, começando por Moisés e discorrendo sobre os profetas, mostrou que a Bíblia, as escrituras falam dele, de Jesus. Então, quando aqui ele conta, eles têm Moisés e os profetas, eles estão dizendo, olha, e se ele ouvir direitinho, e se ele escutar direitinho, ele vai me conhecer como Senhor e Salvador. Ele vai conhecer a Jesus. Porque o Antigo Testamento fala de Jesus. Queridos, não vai aparecer um morto, nem vai soar uma voz do céu, e nem vai haver um milagre nas nuvens para nos falar. A gente não precisa destas coisas. Nós não vamos presenciar nada disto. Não nos resta outra coisa senão a palavra de Deus. Quem não a ouve aqui, quem não se deixa transformar por ela aqui, tampouco encontrará ajuda através das mensagens que venham do além. É isso mesmo. E você não deveria se preocupar com aqueles que partiram e tentar descobrir como é que eles estão lá. Você não vai obter resposta. Te darão falsas respostas. Se você quisesse ouvir Deus, Deus falaria para você assim: vá ler sua Bíblia. Sabe aquela Bíblia que você está desprezando? Que você põe lá no armário e não abre? Vá lê-la. Peça ao Espírito Santo que ajude você a entendê-la. Você vai entender o que eu estou dizendo para você. Então, essa é a mensagem aqui. Concluindo, agora pensem que virá a hora em que tudo será definitivo. Ainda somos chamados e podemos decidir. Ainda é o tempo aceitável, a hora da visitação. Não passou ainda o tempo, o kairós de Deus. O Pai ainda nos espera. Mas haverá um dia em que esse Pai será o nosso reto juiz. E ele abrirá os livros e aí a decisão é dele. Naquele dia a última palavra será dele. Agora, Cristo Jesus nos pergunta se a gente quer aceitá-lo como nosso único consolo na vida e na morte. Agora, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, ainda a gente tem um prazo. Ainda nos é concedido voltar aqui no sentido de arrepender. Porque ele fala, os irmãos vão se arrepender. Mas virá a hora em que tudo será definitivo. Virá a hora em que o tempo da visitação, a hora da paciente misericórdia divina, terá passado. O tempo aceitável, o kairós, o tempo da oportunidade, findado. Então, se abrirá um abismo intransponível. Que Deus nos abençoe.